Rock Flu maldito.
Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área, pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, como sempre acontece. E hoje teremos por aqui uma edição que é muitíssimo especial pra gente, pois o tema dessa lista tem tudo a ver com a nossa maior inspiração de todos os tempos, né? A gloriosa Fluminense FM. Logo aí na abertura, vocês devem ter reparado, né, que rolou até uma vinheta especial, Rock Flu maldito. É, para quem conheceu a Fluminense FM, se trata de uma homenagem, né? Afinal, o apelido lá da saudosa emissora era justamente a Maldita. Lá atrás, quando a gente começou essa brincadeira aqui no podcast, né, a ideia era de honrarmos de alguma maneira a Fluminense FM, né? Tanto que, por exemplo, os nossos módulos musicais trazem sempre 3 músicas, como era o caso lá da Fluminense também. Sem falar que o Flu, de Rock Flu, pra gente tem 2 significados de uma vez, né, Gustavo? Um deles, claro, se relaciona com o Fluminense, o clube de futebol, né? Pois surgimos originalmente dentro de um portal ligado à torcida tricolor. Mas o nome do programa tem muito a ver também com a Fluminense, né? Que sempre foi nossa rádio favorita de todos os tempos, né, cara?
Exatamente isso aí, Serginho. A Maldita marcou demais a nossa geração, né, cara? E cada uma das edições que gravamos por aqui nesses 18 anos aí que estamos no ar, a gente traz sempre a lembrança da Flu FM, não tem jeito, né? Tá sempre na nossa memória, nos nossos corações aí, tá meio que já fixada, quase, né, no nosso DNA, tanto que já trouxemos aqui como convidados, por exemplo, 2 produtores e uma locutora lá dos tempos da rádio, enfim, mas hoje estamos recebendo uma visita que é diferente, é muito especial e tem muito a ver também com essa lembrança da Fluminense FM, pois se trata do rubro-negro Tomás Portela, né, destacado diretor de cinema, roteirista e produtor, né, com experiência em diversos gêneros. É ele que é justamente quem dirige um filme que está em cartaz aí por esses dias, né, Aumenta, que é Rock and Roll, que tem esse título aí, aliás, maravilhoso, da música mais famosa do grande Celso Blues Boy, também de saudosa recordação, e cujo enredo foi adaptado do livro A Onda Maldita, né? Como Nasceu a Fluminense FM, de autoria do jornalista e radialista Luiz Antônio Mello, um dos fundadores, né? O principal nome da rádio, né? Enfim, o Tomás, durante a formação como cineasta, trabalhou como montador, como assistente de direção, tendo participado de diversas produções de muito sucesso, até que desde então passou a assinar os seus próprios trabalhos aí, acumulando projetos os mais variados em pouco mais de 20 anos de carreira, e vamos, portanto, poder conversar hoje por aqui sobre todos esses assuntos. Meu caro Tomás, antes de mais nada, muito obrigado aí por ter topado bater esse papo com a gente, cara, sobre o filme da Maldita aí, sobre a sua carreira de modo geral. Seja muito bem-vindo aqui ao Rock Flu, a casa é sua.
Oi, Gustavo. Oi, Sérgio. Olá, ouvintes. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui, já nesse lugar onde nomes ilustres passaram. Eu sou só mais um nomezinho aqui entrando nessa coleção de figurões que vocês já entrevistaram por aqui.
Eu falei rubro-negro aí na apresentação, né, cara? Mas a gente já, você já me bateu aí que você nem acompanha tanto assim futebol, né, cara? Você comentou que só curte quando seu time tá ganhando, né? É mais ou menos isso.
É, mais ou menos isso, só que acontece muito, né? Eu sou rubro-negro, então acaba acompanhando bastante.
Você ultimamente está acompanhando bem.
O time de vocês também está de parabéns, né? Pegando títulos inéditos.
Pois é, cara, quem sabe a gente não faz a final da Libertadores esse ano, hein? Pelo
bonito.
Cruzamento não tem chance.
Isso ia ser bonito, hein? Vamos tirar esse time dessa parada.
Um Fla-Flu do Maracanã, pô, seria sensacional. Ô, Tomás, acho que a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, cara, é te agradecer pela sua gentileza de nos convidar para a pré-estreia do filme que rolou lá no New York City Center, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Eu estive lá com a minha esposa e mais um casal de amigos, e foi um negócio absolutamente sensacional, cara. Todos nós ficamos emocionadíssimos, as salas estavam todas lotadas, eu vi muita gente, muitos artistas, muitas bandas do rock nacional, Evandro Mesquita, muitos atores também. Tava uma atmosfera maravilhosa, né, cara, aquele dia.
Não, pô, obrigado a você por ir lá prestigiar a gente. Mas, pô, a Rádio Fluminense ela é muito querida, né? Assim, a gente, as pessoas se mobilizam, e é uma rádio que mobilizou muita gente durante muito tempo, né? Assim, tanto que para conseguir finalizar esse filme, com a quantidade de fonogramas que a gente colocou no filme, a gente teve que ter o apoio muito forte de todas essas bandas, de todo esse pessoal que cresceu ali junto com a Fluminense, para conseguir viabilizar, né? Porque senão, financeiramente, se a gente fosse pagar o preço cheio por todas as músicas desse filme, a gente não tinha conseguido acabar ele nunca.
É verdade, eu vi uma entrevista da produtora, né, falando sobre isso, da dificuldade aí foram vários meses, né, tentando adquirir os direitos, enfim. Eu não estive na pré-estreia, né, eu moro mal aqui, pô, Friburgo é muito longe, né, cara. Mas eu, por sorte, pude, né, assistir aí ao filme na data que ele entrou em cartaz propriamente, né, foi no dia seguinte, né, aqui no cinema local. E apesar de não ter, claro, esse clima de festa que vocês acompanharam, né, eu tive um impacto muito forte, né, como você já abriu aí, a Fluminense CFM marcou demais, né, cara, e uma coisa que é bem legal é que muitas cenas foram filmadas em Niterói, né, que é justamente a cidade onde ela estava instalada, né. Eu cheguei a morar a poucos quarteirões do prédio da Flu FM, morei em Niterói ali entre 81 e 86, né, na época da faculdade, ou seja, eu peguei em cheio, né, peguei na veia aquela época áurea da maldita lá no início. Então temos aí imagens, né, da rodoviária, da Avenida Amaral Peixoto, da Praia de Itacoatiara, até no presídio, né, em cenas criadas lá pelo roteirista, o LG Baião. Acho legal a gente comentar isso aqui, né, bem aqui no início. Tinha que ser mesmo em Niterói, né, cara, tudo a ver, né?
Não tinha como escapar, né, assim, a rádio, ela é marcada por Niterói, e Niterói é marcado por ela, né, assim, seria desrespeitoso para com a história da rádio, com a história da cidade, não trazer ela para dentro da nossa história, né? Ela é quase mais um personagem, né, dentro da história, assim, e num lugar afetivo também do Luiz Antônio Melo, que era, né, o diretor da rádio, que estava junto com a gente, né, assim, que estava ali junto, estava instruindo a gente, estava trazendo para perto todo o clima, instruindo o elenco. A gente trouxe também algumas locutoras para conversar com o elenco. Então, Niterói era e ainda é parte do DNA da maldita, né?
Ah, com certeza.
Beleza, bom, daqui a pouco a gente sai do papo, já batemos aqui uma bolinha rápida, né, apenas como uma espécie de aperitivo, mas é hora de fazermos uma pausa aqui na conversa para já começarmos a detonar aquele rock and roll, dando início para valer a brincadeira. No setlist aqui de hoje, é claro que a gente selecionou apenas faixas, né, que iam ao ar aqueles tempos gloriosos da Rádio Fluminense FM, sendo que alguma delas constam também da trilha sonora do próprio longa-metragem. E assim a parte musical vai também ajudando a gente a entrar no clima por aqui. Quando falamos sobre o filme, a gente vai relembrando ao mesmo tempo as ondas da maldita. Tá falado? Vamos lá então, daqui a pouco a gente volta. Só na caixa. Been about 17. From they my favorite song. I could tell it wouldn't be long. They lived with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long. They lived with me. It's all the same. I'll take you home where we can be alone. And next we're moving on. Live with me, yeah, me. Next we're moving on. Live with me, yeah, me.
Flu.
liberdade que há muito se foi das ruas da cidade, buscando um depois. Anjos do inferno em minha cabeça, aos poucos vão tornando minha chama mais acesa.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flu aqui de hoje com três figurinhas super carimbadas lá da antiga programação da Rádio Fluminense FM, mas que marcam presença também, de alguma maneira, no filme, né? No Aumenta, que isso é rock and roll. A primeira delas foi I Love Rock and Roll, faixa que originalmente é de autoria de uma banda inglesa dos anos 70, pouco conhecida, né? Chamada The Arrows, mas a versão que realmente estourou a boca do balão foi essa aí, né? Da nossa querida Joan Jett. Tornou-se com o tempo aí um clássico absoluto. Depois tivemos Adam and the Ants com Stand and Deliver, um grande hit lá do início da década de 80, fechando com Hell's Angels, né, do saudoso Serguei, essa figura adorável aí do universo musical brasileiro, que aliás mereceria até um filme também, ô Tomás, fica aí a dica de uma vez, né, cara? Mas eu queria iniciar o papo contigo falando aí, pegando o gancho do Adam and the Ants, Adão e as Formigas, né, para comentar sobre aquele evento aí completamente maluco, né, que a rádio inventou na época, e você retrata isso muito bem no filme, que foi a promoção para os ouvintes, né, trocarem lá uma determinada quantidade de formigas vivas, né, cara, em algum recipiente ali, por uma camiseta da rádio. Aquele momento do Brasil era importantíssimo, né, a gente estava respirando ali ares diferente, né, redemocratização, coisa e tal, e a maldita foi um dos veículos de comunicação mais influentes nesse sentido, né, daqueles tempos, mas com a história das formigas, acho que forçaram um pouco demais a barra, né, cara?
Cara, foi uma promoção, na verdade, essa história, o Luiz me conta que eles ganharam essas, eles pediam para as gravadoras camisas, né, que eles colocavam de bandas, né? E eles botavam a marca da Fluminense por cima, junto, né? Com a marca da banda. E eles tinham essas camisas do Adam and the Ants e fizeram essa promoção, achando que ia ter meia dúzia de gato pingado lá no arpoador, né? Eles marcaram de fazer a troca no arpoador. E quando eles chegaram lá, tinha muita gente, muito mais gente do que eles imaginavam, assim, né? A rádio já tinha estourado muito mais do que eles conseguiam compreender, trancados ali naquelas salinhas em Niterói, assim. Então, que foi quase derrubar o carro. Eles tiveram que fugir porque não tinha camiseta para todo mundo. E aí foi uma loucura. E que depois voltaram para a rádio com essas formigas e que a rádio ficou com formigas. Algumas escaparam. E tinha formiga na rádio por semanas até eles conseguirem se livrar dessas formigas todas. Assim. Então, foi uma promoção que ficou marcada assim, no, na memória dos ouvintes e do pessoal da rádio, né?
É, uma ideia completamente doida, né, cara? Mas e o Serguei? Mereceria aí uma cinebiografia, de repente, né, cara? Fica a dica aí, pô.
Totalmente. Ele é um personagem sui generis, né? Assim, ele é um militante do rock and roll, né? Assim, no Brasil. E essa música que a gente acabou de ouvir, o Hell's Angels, né? Ela tem uma ligação com a própria Maldita, né? Porque, na verdade, o que aconteceu foi que lá nos anos 60 ou 70, não lembro, sei que a Janis Joplin uma vez chamou o pessoal do Hell's Angels para fazer a segurança de um show dela. E o Serguei foi fazer um show aqui no Brasil, teve ideia de fazer a mesma coisa, né? Então ele chamou o pessoal de Hell's Angels para fazer a segurança do show dele. E aí um dia o Luiz Antônio estava na rádio e entra o Serguei cercado por uma dúzia de Hell's Angels enormes. E o Serguei em pânico, falando: Luiz Antônio, eu preciso da sua ajuda, pelo amor de Deus. Com esses caras, eles vão me matar. Não, mas o que foi? Não, eu chamei eles fazer a segurança do meu show e eu prometi que ia fazer uma música pra eles que ia tocar aqui na Fluminense. E você tem que ir lá dizer pra eles que eu vou tocar a música. E aí o Luiz Antônio falou: porra, não, beleza, mas qual é a música? Eu vou tocar a música se a música for boa. Ele falou: não, mas eu não fiz a música ainda. E se você não falar pra eles, eles vão me matar. Ele falou: então faz a música. Se a música for boa, eu toco. Então essa música foi feita, tipo, no corredor da Fluminense, pra o Luiz Antônio escutar e dizer: ah, não, eu vou tocar. E aí disse que ia tocar pro pessoal do Hell's Angels e foi todo mundo embora. E, de fato, a música tocou bastante na rádio, assim. Mas eu acho muito boa essa história, porque ela foi feita nos corredores da Fluminense FM.
Ah, sensacional. Pra eles poderem escapar de uma surra, né? A gente gravou, cara, um Rock Flu com o Serguei, né? Isso foi em 2009, né, Serginho? Ficamos o dia inteiro lá com ele em Saquarema. Foi um negócio sensacional.
Não, ele é muito, muito sensacional. Era uma figura importantíssima do nosso rock and roll, né?
Pô, com certeza absoluta.
Sensacional essa história aí. Realmente, o Serguei foi super gentil com a gente, né, Gustavo? Super educado, a figura sensacional.
Pô, ficamos o dia inteiro lá com ele, cara. Tem a história da Fanta Uva. Demais, cara. Demais.
É, incrível, incrível. Incrível realmente esse episódio com as formigas, né? 100% baseado em fatos reais, né? Aquilo realmente aconteceu. Mas é importante a gente frisar que o filme não se trata de um documentário, né? Teve gente que projetou uma expectativa equivocada nesse sentido, né? Até rola a dramatização de alguns momentos reais da história da FM, como esse aí das formigas, né? Mas que servem apenas como um pano de fundo, né? Quer dizer, para o enredo poder se desenvolver, né? O personagem principal, o Luiz Antônio, né, vivido brilhantemente pelo ator Johnny Massaro, é retratado como um radialista meio atrapalhado, coisa e tal, e que de repente se vê no comando de uma estação de rádio completamente falida, né, caindo aos pedaços. E no filme ele chega, aliás, a se envolver amorosamente com uma das locutoras, mas essa parte já é toda fictícia, né, Tomás?
Não, é, assim, o que acontece no filme é que os acontecimentos em geral, assim, do filme são todos, praticamente todos, inspirados em fatos reais, assim, sabe? Então tem a promoção das formigas, tem quando o microfone, o seletor do microfone quebrou e ficou aberto e todo mundo escutava o que acontecia. Então um pouco os acontecimentos da rádio são reais. Só que os personagens que a gente manteve como inspirados também em pessoas reais são o Luiz Antônio, o Samuca, né, o Samuel Wagner Filho, que foi quem, que junto com ele, estava lá no comecinho, né, assim, um dos primeiros que veio a falecer ainda durante essa primeira época da rádio, né, e o superintendente. É, o resto dos personagens, eles são todos fictícios, até pra gente ter essa liberdade, assim, as locutoras. Sim. A gente não se baseou na verdade, né, nas histórias dessas locutoras, mas temos também o DNA de todas elas ali, assim, né? É, então o filme mistura entre essas histórias reais e uma parte ficcional dessa cena onde o Luiz Antônio tem uma relação afetiva com uma das locutoras, né? Assim, que é a Alice, que é representada pela Marina Provenzano, né?
É, a Marina Provenzano, que também, né? Exemplo aí de Johnny Massaro e o elenco em geral arrebentou também, né, cara? É, no que se refere à parte técnica do filme, eu tô com a ficha anotada aqui. É você quem dirige, né, Tomás? Aí temos o LG Baião, já citado aqui hoje, como roteirista. A produção é da Renata Almeida Magalhães, com a ajuda lá do Cacá Diegues e do Diogo Dal. A fotografia a cargo do André Madugno, figurinos da Ana Velar, a parte do som com Valéria Ferro, Renato Calaça e Simone Petrilho. Quem assina os efeitos visuais é o Marcelo Siqueira, sendo que se trata de uma produção da Globo Filmes e da Mística, né, cara, com distribuição aí pela H2O, que são nomes pesados, né, Tomás? A gente imagina que a distribuição esteja sendo aí bem ampla no Brasil todo, né, cara?
O filme estreou em bastantes praças, assim, né? A gente tem uma coisa do que é um pouco a história da Maldita também, né? A gente não é um filme com um lançamento super rico, assim, né? Com tanto dinheiro, então a gente não conseguiu ter tanta publicidade. Então, em algumas cidades, essa coisa do filme brasileiro é: se não faz muito público no primeiro final de semana, eles tiram você, né? E colocam um outro filme no lugar, assim. Então, a gente não teve muito tempo do boca a boca, então perdemos muitas praças, mas ainda estamos por aí, em vários lugares do Brasil. Ali presentes para o espectador poder assistir o filme. Mas foi um filme muito assim, o filme é muito bem visto pela crítica, pelas pessoas que assistem. A gente tem tido respostas muito, muito positivas, assim, estamos muito felizes com o resultado do filme.
A maneira, aqui em Friburgo foi para a segunda semana, né? Já está na segunda semana. Eu tenho assim uma impressão particular minha, acho que quando for pro streaming, cara, é que vai arrebentar a boca do balão mesmo, cara. Né? Porque aí vai explodir de vez aí, atingindo a galera em geral. O cinema tá uma coisa muito restrita também, né?
A gente tá nesse momento de retomada, né, do cinema, assim.
Exatamente.
Que as pessoas retornem às salas de cinema.
Porque... Isso.
Que é importante tanto para a indústria quanto para o espectador, assim. Eu sempre falo, beleza, você assiste um filme em casa, no streaming, né? Você pode até se lembrar do filme, mas você não lembra do dia, né? Eu lembro daquele dia que eu assisti aquele filme no sofá de casa. Não, quando você vai ao cinema, você lembra do dia, né?
É verdade.
Eu lembro do dia que eu fui naquele cinema. É uma experiência que, pô, constrói o seu subconsciente, constrói a experiência como um todo, assim, né? Mas
é verdade.
Que as pessoas vejam filmes que lembrem da história da Fluminense, e se possível no cinema, porque é isso, é uma experiência única. Pô, esse som que você escuta no cinema, você não vai escutar em casa, né?
Pois é.
Rock and Roll merece 5.1, né?
Merece.
Eu acho interessante também com as pessoas com quem eu falei, assim, eu e o Gustavo, a gente falou com um monte de gente sobre o filme, né? Fizemos a nossa parte aí na divulgação e eu vi, no meu caso, eu fui duas vezes, o Gustavo foi duas vezes, e vários amigos têm me relatado que foram, gostaram tanto e que já voltaram uma segunda vez, foram levando um outro amigo, foram levando a mãe, a namorada. Eu acho que isso é interessante, né? Assim, como o filme conseguiu tocar tão fundo as pessoas, e as pessoas estão voltando assim uma semana depois, né? Tomara que isso se multiplique bastante.
Tomara. E tem uma coisa muito interessante, assim, que a gente não esperava, assim. Eu vi muitos pais levando seus filhos, falando, pô, eu quero mostrar pro meu filho como que era a minha época da minha juventude, assim. Eu não, quando a gente fez, eu não esperava que era um filme de família, mas pior que se tornou, assim. Uma família maldita, mas uma família.
No filme, a direção musical vem assinada pelo próprio Luiz Antônio Melo, né? E a trilha foi composta pelo Dado Villa-Lobos, da Legião Urbana, né? Eu queria saber de você o seguinte, Tomás. Eu já ouvi a Renata comentando sobre a dificuldade que a produção teve no que se refere à parte musical do filme propriamente dita. E aí, será que vocês conseguem lançar essa trilha em CD? Eu não sei se hoje em dia ainda existe isso, né? Ou pelo menos em streaming?
Eu espero que sim, até porque a gente tem algumas trilhas compostas, a gente tem fonogramas feitos, né? vocês devem ter percebido que a gente tem uma música que se, né, uma música que se ficou famosa pela Janis Joplin, mas que a gente regravou, né, com a Letúcia, né, a música quando ele tá voltando lá, ativa, né, assim. Então tem pérolas ali, tem músicas do Filho do Bonfá, tem a gente tem algumas, fora as composições do né, do Dado ali, que ele trouxe especialmente para o filme, né? Então eu acho que tem tudo para a gente lançar um mesmo que seja digital, né, assim, mas para as pessoas terem a possibilidade de escutar tudo junto, assim. Tem coisas ali para mim que são muito surpreendentes, que foram trazidas pelo Luiz Antônio, assim, que eu não esperava, assim, né? Não conhecia, assim, e para mim foram quase chocantes, tipo Fantoches do Guilherme Arantes, assim. Eu falei, gente, eu nunca esperava que ia ter uma música do Guilherme Arantes no filme da Maldita, mas aquela música é a música Maldita do Guilherme Arantes, então.
Exatamente.
Coisas muito interessantes, assim.
Tomara que consiga sair, né, cara? Em relação ao elenco, né, além do Johnny Massaro aí, que a gente já comentou, né, e a Marina Provenzano, em torno desse casal aí, gira os demais personagens, né, o Jorge Salma, o Silvio Guindani, Flora Guiegues, Joana Castro, Luana Valentim, o Saulo Arco Verde, enfim, tendo o Charles Fricks, né, num papel de destaque na trama lá, ele faz um papel pequeno, mas é muito importante, ele faz o Roberto Medina, né, cara, da Arte Plan, um nome que todo mundo conhece aí, idealizador, produtor do Rock in Rio, aquele primeiro festival que foi fantástico em 85, que teve uma conexão importante demais também na época com a própria Fluminense FM, né, Tomás? A escolha das bandas, inclusive, teria sido, né, fruto de uma consulta prévia, né, à equipe da Maldita e aos ouvintes da rádio também. E a gente projeta isso para os dias de hoje, né, cara? Quando a gente vê boa parte do line-up que está sendo montado, por exemplo, o Rock in Rio desse ano de 2024, aí bate mais saudade ainda da Flu FM, né, cara? Pena que a emissora não existe mais, ela poderia indicar aí algumas atrações melhorzinhas, pelo menos, né, cara?
A coisa do Rock in Rio mudou bastante de desenho, né, assim... De DNA,
acho que dessa vez eles descolaram de vez, né, cara? Acho que o caminho foi esse aí.
Eu nem tô ligado ainda no line-up desse ano do Rock in Rio, mas eu acho que é essa ideia de tentar conquistar o mundo, né? Tentar pegar todos os tipos e todo mundo, e que é o importante, eu acho assim, o importante é não abandonar o rock. E ter de tudo é legal, mas a gente tem que ter o incentivo ao rock, que é um
exatamente
meio que às vezes é tão foi, já apanhou tanto no Brasil, né, assim, e a gente tem tanto talento e tantas bandas e tantas coisas que merecem um investimento que não tem, né?
Pois é.
Aproveitando a curiosidade, você chegou a pegar qual fase lá da Fluminense FM ainda no dial? E a segunda pergunta é o seguinte, você normalmente, você curte rock and roll em geral? Qual seria a sua praia musical preferida?
Então, eu peguei a Maldita dos anos 90, né? Ali do começo dos anos 90, quando acho que foi a terceira volta dela, que eu era adolescente, eu sou de 78, né? Eu estava ali no segundo grau, ali no começo dos anos 90, e escutava Maldita, e lembro muito, andava sempre com o pessoal mais velho, assim, né? E eu falava, porra, eu escuto a Maldita é incrível. Eles falavam, isso aí é uma Maldita requentada. A Maldita era aquela original de 82 e tal. Então eu sempre vivia um pouco à sombra da Maldita, assim. Então foi uma chance de me encontrar com essa Maldita original aí que tanto me falavam, né? E eu curto, sim, eu curto bastante rock, assim, na verdade acho que a minha introdução musical, assim, como pessoal, foi no rock and roll, ali nos Beatles, assim, ainda moleque, com os discos do meu pai, assim, escutando LP, né, e depois o rock brasileiro, eu sempre fui muito, muito fã de Legião, em especial, assim, acho que das bandas brasileiras a que mais me batia. Apesar de escutar Paralamas e curtir bastante Blitz e gostava, mas o Legião sempre bateu mais forte no meu coração, assim. E os gregos, o Led Zeppelin, sempre gostei também da... Jovem, gostava muito de uma coisa mais psicodélica, um Pink Floyd. Então eu sempre tive ali, dentro do meu gosto musical, o rock and roll, assim, né? Nunca fui muito pro heavy metal, assim. Já escutei alguma coisa no AC/DC, coisas do gênero. A gente até, durante uma época, o filme ia acabar com o AC/DC, né? Com o show do AC/DC. Era Highway to Hell, era a última música do filme, mas acabou se mostrando inviável financeiramente o AC/DC, e isso levou a gente para uma coisa que eu acho que até ficou mais bacana, né? Que é trazer o Barão Vermelho para o Dia Nascer Feliz, que é um clássico.
Verdade.
E porra, com Cazuza cantando no dia em que o Tancredo foi eleito, com toda uma história, né, naquele 15 de janeiro de 85, né, assim, então, mas eu sempre curti, sim, rock and roll faz bem parte da minha vida.
Legal, cara, você falou da dificuldade aí, né, devem ter tentado outras bandas gringas, né, a gente imagina, né, provavelmente, né, mas cara, como é que surgiu, né, no final das contas, a ideia de se fazer o filme, como é que foi a gênese disso? Em que momento que você entrou no projeto? Você estava desde o início ou não?
Estava quase desde o início. Na verdade, a ideia foi da Renata Almeida Magalhães, né? A nossa produtora. Ela leu o livro do Luiz Antônio e falou: porra, quero fazer esse filme, né? Um filme importante para ser feito. E ela entrou em contato com o Luiz Antônio. E o Luiz Antônio falou: poxa, mas eu acabei de vender os direitos. Ele tinha acabado de vender os direitos do livro. Ele falou: eu vendi os direitos para um roteirista aqui de Niterói. Se você quiser, eu te dou o telefone dele. E aí a Renata ligou para ele e o roteirista era o Baião. O LG Baião tinha acabado de comprar os direitos do Luiz Antônio. E ela falou: pô, eu queria comprar os direitos de você. Ele falou: não, eu vendo, mas eu só tenho uma condição. Eu quero que você deixe eu fazer um tratamento. Se você não gostar do meu tratamento, você me demite, chama outro roteirista e faz o filme como você quiser, mas eu quero a chance de fazer um tratamento. E ela topou e ele fez o... Aí eu topou e já me chamou, né, para fazer parte do filme, convidou para fazer o filme, e foi o melhor primeiro tratamento que eu já vi na vida, assim, né? Então a gente acabou ficando com o Baião até o fim, né? Assim, ele fez mais que um tratamento, a gente acabou filmando o 13º tratamento. Mas foi muito interessante a forma como ele entrou e ganhou esse filme, né? Assim, então, eu fico muito feliz e foi meio ali, nesse comecinho, que eu fui convidado para participar do filme há bastantes anos atrás, né? Isso foi 2012, se não me engano.
Ah, legal. Agora, interessante a gente, né, observar. E quem diria, né? O Baião tem a ver com rock, pô. Essa foi...
Da equipe técnica, eu acho que o Baião é o mais roqueiro de todos.
Ah, então tá ótimo.
Ele é o cara que curte rock and roll na veia. O filho dele tem uma banda de heavy metal, entendeu? O Baião, ele realmente. E de Niterói, né? Então ele já vinha com essa ideia de fazer esse filme há muitos anos, assim.
Pô, queremos convidar o Baião pra participar aqui, pô.
Ele vai adorar.
Joga, manda um pistolão aí pra ele, pô, por favor.
Facinho, ele vai adorar.
Bom, mas seguindo adiante aqui com a nossa pauta musical, teremos no segundo bloco simplesmente três clássicos absolutos aí do rock nacional, né? Vai rolar Blitz, Legião Urbana e Paralamas do Sucesso. Eu falei em três clássicos, mas na verdade, na época que elas foram lançadas, né, lá no comecinho, no início dos anos 80, essas músicas eram completamente... As bandas, né, eram 100% novidade. A Blitz estava começando, todos eles estavam começando, né? Aliás, apareceram na Rádio Fluminense com fitas demo, né? Todas as três bandas. Não tinham nem álbuns, nem gravados ainda. O caso da Blitz até é retratado, né, no longa-metragem, numa cena sensacional com o Evandro Mesquita num fliperão. Aliás, que saudade também dos fliperamas, né? E dos Paralamas do Sucesso, nós escolhemos Vital e Sua Moto, para rolar aqui, justamente por esse motivo, né? Ela foi a primeira fita demo que eles gravaram, né? E que a Fluminense mandou pro ar. Essa era uma outra característica sensacional da rádio, né, Tomás? A Maldita gostava de tocar que ninguém mais tocava. E o fato dessas bandas terem explodido, né? E o rock brasileiro como um todo ter feito um grande sucesso naquela década de 80, tem tudo a ver com a própria Flu FM, né, cara? Foi a partir dela que aconteceu tudo, né? Juntou com o Circo Voador, né, Tomás?
Totalmente, né? Essa galera, inclusive, foram pessoas que ajudaram a gente muito no filme por ter essa relação com a rádio, né? Existia uma coisa na época que era para você gravar um disco, você precisava tocar no rádio. Mas para você tocar no rádio, você precisava ter gravado um disco. Então era meio um ciclo vicioso, que as pessoas não conseguiam romper, né? Assim, se você vê o Barão Vermelho, o Cazuza, que era o vocalista do Barão Vermelho, o pai dele tinha uma gravadora e não gravava ele. Ele foi gravar na gravadora do pai depois que ele virou sucesso na Fluminense FM, né? Então, eles conseguiram quebrar essa bolha e trazer essa garotada talentosa que estava gravando fita demo, às vezes, na garagem de casa. E tem muito, assim, não era só chegar, tinha que chegar e eles passavam pelo crivo da rádio, né? Então, Sim. Eles escutavam, falavam, é bom, vai pro ar. Não, é ruim. O Luiz Antônio conta de bandas que chegavam lá, tocavam, ele falava, não, não tá bom ainda, vai pra casa, ensaia, grava de novo e volta daqui a 6 meses. E os caras voltavam com a fita melhor e eles botavam lá.
Pô, então, sensacional, né, cara?
Então tem essa relação muito forte com todas essas bandas, assim, e que eu sou muito agradecido a elas, assim, por terem apostado no filme e ajudado a gente a concretizar, né, essa obra, né?
Além de, né, de bandas desconhecidas aí com fita demo, né, e tal, a emissora dava moral também para os chamados artistas malditos da MPB, né? Tom Zé, o Arrigo, Tamar Assunção, Jardes Macalé, Experimentalismo, etc. e tal. Daí, aliás, o apelido de maldita, né? Sendo que você até comentou agora há pouco sobre isso, né, Tomás? O próprio rock sempre teve esse tratamento meio maldito também, né, cara? Meio à margem aí. Do mainstream, né? A margem do sistema, digamos assim, ainda mais aqui no Brasil. Então combinou tudo, né, cara?
Não, e eles tocavam, inclusive assim, quando eles começaram a tocar a Legião, quando a Legião começou, as músicas da Legião começaram a tocar nas outras rádios, aí eles iam pro lado B do disco da Legião. Aí eles paravam, assim, começou a tocar em outra rádio, aquela música eles param de tocar, entendeu? Eles começam a tocar o lado B de cada um, assim. Então tem... Eles tocavam coisas, inclusive, que nenhuma rádio no mundo tocava, assim. Eu não lembro agora qual era a banda, mas que veio aqui pro Brasil uma vez. O Luiz Antônio falou que o cara veio falar com ele: vocês são a única rádio do mundo que já tocou nosso disco. Cada música tinha, tipo, 20 e tantos minutos. E eles mandavam ver, assim. Eles eram muito malditos.
Sensacional, cara. Bom, vamos lá então jogar pro ar aqui essa nova sequência musical. Meu caro Tomás, nós temos uma tradição aqui no programa, cara, que é a seguinte: todo convidado que nos visita precisa apresentar pelo menos um dos blocos musicais aqui para os ouvintes. Então a gente queria te pedir, por favor, aí, para anunciar para a galera quais serão as próximas atrações. Pode ser?
Claro, é isso aí, galera. Vamos agora no segundo bloco com Blitz, Você Não Soube Me Amar, Legião Urbana, Geração Coca-Cola e Paralamas do Sucesso, Vital e Sua Moto.
Essas noites você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso. E você fica pensando naquela menina, você fica torcendo e querendo que ela estivesse. Aí finalmente você encontra o broto. Que felicidade, que felicidade. Você convida ela pra sentar.
Muito obrigada.
Garçom, uma cerveja.
Só tem choro.
Desce dois. Desce mais.
Amor, pede uma porção de batata frita.
Ok, você venceu. Batata frita. Aí, blá 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 blá. Você diz pra ela: tá tudo muito bom. tá tudo muito bem. Mas realmente, eu preferia que você estivesse. Que a gente se parecia, tô cheio de tal e coisa, e tal. E realmente a gente era um casal, sensacional. Você não soube me amar. 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 No começo tudo era lindo. Tá tudo divino, era maravilhoso. Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso. Mas de repente a gente enlouqueceu. Ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Nada.
Muitas
coisas
mágicas, dessa maneira assim dramática.
Eu tava nervoso.
Nosso amor é uma orquestra sinfônica.
Eu sei.
Esse beijo não.
É tiro na asa, é chumbo no lombo.
Torcida Tricolor, programa Rock Flu, 94,9 acessos por minuto online.
tomava pé e achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, vital. É duro de negar, filho, mas isso dói bem mais em mim. Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir fatal. Sentir fatal. Vital e sua moto, mas que união feliz. Corri e viajava, era sensacional. A vida em duas rodas era tudo que ele sempre quis. Vital passou a se sentir fatal. Com seu sonho de metal, Vital passou a se sentir fatal. Com seu sonho de metal. Passou a se sentir fatal, com seu sonho de metal. Vital passou a se sentir fatal, seu sonho de metal. Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital. Capital. É caravana do amor, então pra lá também se caminhou. Sua moto e de carro era baixo astral. Minha prima já está lá e é por isso então que eu também vou.
Bom, pessoal, você deve ter reparado aí que entre as faixas que estão rolando, nós selecionamos algumas vinhetas especiais. Claro que nós já temos algumas que são tradicionais, né, aqui do programa mesmo, enfim. Mas dessa vez, para essa edição, nós recuperamos duas delas que foram produzidas quase 18 anos atrás, né, quando tivemos a satisfação de entrevistar por aqui a nossa amiga Maria Estrela, autora de um livro fundamental para quem quer mergulhar na história da Maldita. O livro se chama Rádio Fluminense FM, a porta de entrada do rock brasileiro nos anos 80. Na época, o lançamento da editora Outras Letras, mais tarde teve outras edições, né? Enfim, então, aproveitando a visita da Maria, nós pedimos a ela que produzisse algumas vinhetas, né, que nos lembrassem da própria Flu FM, e assim ela fez, e a gente está repetindo algumas delas aqui hoje, que de certa forma nos faz relembrar também da locução feminina da rádio. E na época foi uma grande novidade, né? Não havia mulheres fazendo rádio naquele formato, nas rádios mais tradicionais, né, Tomás? E essa foi uma ótima ideia, né, cara? Mesclar o peso do rock and roll com a suavidade dos vocais femininos. Essa mistura acabou funcionando super bem, né? Conforme, inclusive, mostra o seu filme. Nessa parte, eu diria que é histórica e absolutamente fundamental, né, Tomás?
Não, e precursora, né? Assim, é, nenhuma rádio FM trabalhava com locução feminina, assim, né? Eles tinham, existiam algumas lendas contra que as mulheres iam ficar com ciúme e que você não ia saber quando mudava de locutora, uns absurdos da época, assim. E eles vieram e não só introduziram a locução feminina no FM, como a locução exclusivamente feminina, né? Então foi muito transformadora, assim. Eles acabaram chamando, inclusive, algumas locutoras que chegaram lá sem nenhuma experiência e saíram, pô, como nomes consagrados da nossa locução e que estão aí no meio até hoje. Eu sinto pena, inclusive, do nosso filme não ter conseguido nomear elas, porque era complexo para a dramaturgia dar certo, né? Assim, se a gente tivesse que trabalhar com as locutoras reais, mas a gente é muito agradecido. E vou falar que essa galera da rádio, para mim, era o que eu mais fiquei nervoso quando na estreia do filme, né? Eu falei, cara, o que o pessoal da rádio vai achar, né? Eu queria que eles gostassem. E, pô, eu fiquei muito feliz de que todo mundo que estava lá com a gente curtiu muito, assim. A gente foi aprovado com louvor por eles, assim. E isso, para mim, era o maior dos desafios, assim, sabe? Porque o Luiz Antônio estava lá junto com a gente, então ele já tinha assistido, já estava aprovado pelo Luiz Antônio, e faltava essa galera toda. Estava lá a Milena, estava lá, enfim, era uma lista enorme de gente que trabalhou na rádio, que esteve lá na nossa pré-estreia e curtiu o filme, assim. Então eu fiquei muito orgulhoso, assim.
Ah, muito sensacional isso aí, cara. A gente gravou alguns anos atrás aí com a Jussara Simões, que foi locutora também da Maldita. Felizmente ela já até faleceu. Enfim, mas sobre esse lance aí de vozes femininas aqui no Rock Flu, ô Tomás, a gente até tentou afinar a voz para disfarçar no início, né, Sérgio? Em falsete e tal. Mas não ficou muito legal, né, cara? Mas, pô, programa Rock Flu, 94,9 acessos por minuto, né? Brincando com a posição no dial da Maldita, né? Os famosos 94,9 megahertz. E a clássica lá, é tiro na asa, é chumbo no ombro. Era assim que a Flu FM anunciava lá as notícias do mundo do rock. Além da Maria Estrela, que pra quem a gente manda até um beijo aqui, né? Não só pela entrevista de muitos anos atrás, mas por ter deixado como legado essas vinhetas aí sensacionais, mas além dela, né, conforme falei há pouco aí, gravamos com a Jussara, enfim, ex-locutora, batemos um papo aqui também com o Paulo Cizino e com o Alexandre Vilela, os dois em momentos diferentes do histórico programa Guitarras, né, que ia ao ar todo sábado, e só ficou faltando mesmo a gente conseguir fisgar aqui o nosso querido Luiz Antônio Melo, né, a gente sempre brinca que ele pra nós é uma espécie de super-herói, né? Não tem Marvel, não tem DC Comics, ô Tomás. O Luiz Antônio é que é o cara, né? E alguns anos atrás a gente quase conseguiu, né? Infelizmente as agendas não convergiram aí, a coisa esfriou, mas ele faz uma pontinha lá no filme também, né? No início do filme ele ficou muito legal. Você já comentou que ele acompanhou partes da gravação, mas a gente imagina que ele tenha participado do desenvolvimento da trama também, né, cara? Ou não?
Não, super, assim, ele tava ali, né, o filme é super baseado no livro dele, né, assim, nas memórias dele da rádio, né, e ele tava ali, inclusive, dando toques na filmagem, sobre a cenografia, sobre as coisas. O Geração Coca-Cola, que a gente tocou agora, né, no último bloco de músicas, que foi o nosso primeiro dia de filmagem, né, a gente foi gravar um show do Legião, né? Como se fosse um show do Legião lá de 83, 84. E o Luiz Antônio tava lá e foi muito. Eu lembro que foi uma história, ele ficou muito emocionado, assim. Ele saiu uma hora, saiu da gravação para dar uma respirada. Falou: caraca, será que isso tudo valeu a pena? Ele disse que alguém parou ele na rua e falou: você não é o Luiz Antônio Melo, da Fluminense FM? Eu acho que tá tendo uma gravação do filme aqui perto e tal. E ele ficou, achou incrível. Foi um momento, assim, pra ele voltar ali pra dentro. Mas foi muito especial. Pra gente gravar isso também foi muito especial, porque era como se eu estivesse vendo um show do Legião, assim. Pra mim foi, tipo, eu participei daquilo. Foi muito incrível, assim, né? Várias pessoas falam: ah, se você pudesse ter visto um show na sua vida que você não viu, eu vou te falar que um dos que eu gostaria era do Legião, assim, realmente era uma galera muito foda, assim, alguns ainda estão aí, outros já se foram, mas foi muito, muito especial.
Pô, a gente se emociona vendo o filme, né, cara? Imagina o Luiz Antônio, né, Serginho? Loucura, né, cara?
Verdade. E que história sensacional essa aí, né? Que o Tomás acabou de relatar aí. Muito bacana isso, né? Saber desses bastidores aí.
Demais, cara.
Bom, minha gente, nós já falamos aqui um pouco sobre... Um pouco não, né? Falamos bastante sobre alguns detalhes de Aumenta, que é Rock and Roll. Filme que tem como diretor o nosso convidado aqui de hoje no programa, né, o cineasta Tomás Portela, do Rio de Janeiro. Já batemos um papo também sobre a saudosa Rádio Fluminense FM, né, a maldita, que é o pano de fundo do longa-metragem, já que o filme conta justamente a história do surgimento dessa rádio tão icônica, né, que nos deixou tantas e tantas saudades. Mas a gente queria abordar também, Tomás, a sua carreira cinematográfica, né, como um todo. No início do programa, comentamos rapidamente da sua trajetória no mundo do cinema, já conta com mais de 20 anos. Você, no início, trabalhou como montador, né, como assistente de direção. Mesmo antes de passar a assinar suas várias produções, já estava envolvido em trabalhos que fizeram muito sucesso, né, cara? Como é o caso de Meu Nome Não É Johnny, né, de 2007, O Incrível Hulk, de 2008, que teve cenas filmadas no Brasil, e até de O Bem Amado, né, filme de 2010, que traz o Marco Nanini como protagonista principal, mas tem presenças marcantes do José Wilker, né, da Andréa Bertão, da Zezé Polessi, enfim, daquele universo fantástico de Sucupira, a criação do genial Dias Gomes, de uma novela que é dos anos 70, que mais tarde, inclusive, viraria um seriado, né, que chegou até a virar um filme, né? Odorico Paraguaçu é brincadeira, né? Maravilhoso, né, Tomás?
Não, foi incrível. E ainda mais com o Guel, né? Que era o diretor desse filme, eu fui assistente de direção. Era o Guel que, pô, que o cara que fez Armação Ilimitada, que fez... também trabalhei com ele no Lisbela e Prisioneiro. Ele era um cara que tem muito a ver até com essa época ali, né? De trazer essa... acho que a Armação era quase um clima... rock e aventura e surf.
Maneiro, você falou em Lisbela e Prisioneiro também com o Marco Nanini, né, cara? Bem lembrado aí. Em seguida, cara, né, você se estabeleceu como realizador, né, passando a assinar diversos trabalhos importantes. O primeiro deles, a direção de Qualquer Gato Vira-Lata, né, uma comédia aí de 2011, que inclusive pouco mais tarde teve uma continuação. Além disso, dirigiu O Isolados, um filme de terror de 2014, um thriller também, Operações Especiais, de 2015, dois filmes que tiveram aí também grande repercussão, sem falar que hoje você é o chefe de redação de Impuros, né? Uma série lá da Star Plus, né? Que já se encaminha aí para a quinta ou sexta temporada, salvo engano. Tudo isso, claro, em meio a vários outros projetos. Eu queria aproveitar para te perguntar o seguinte, cara. Agora há pouco a gente quis saber qual seria, né, a sua praia musical preferida. Dessa vez a pergunta é a seguinte, né? Em termos cinematográficos, quem são aí seus ídolos, né? Quem foi que te inspirou lá atrás para você ter essa vontade aí de seguir essa carreira de cineasta? Filme favorito ou filmes favoritos? Você poderia citar alguns, cara?
Claro, pô, eu, na verdade, eu nunca tive esse sonho, né, de ser cineasta. Eu fiz faculdade de física, né?
Caramba!
Eu ia ser das exatas, né? Eu lembro que eu falava, pô, a minha dúvida era entre medicina e física, né? Então, eu lembro que eu falava, pô, pra mim que eu preciso aprender português, cara? Eu não vou precisar disso nunca. Hoje eu trabalho escrevendo roteiro, né? Então é engraçado. Mas eu acabei entrando no cinema por acaso, assim, e me encantando pelo cinema. Até porque quando eu entrei na faculdade ali em 96, né? Eu tava acabando o colégio, meio que o cinema tava começando a retomada, né? Não existia essa profissão, né? Assim, eu fui entender que existia o cinema quando eu larguei a física, um pouco mais pra frente, assim, e acabei entrando. Mas eu tenho minhas referências, sei lá, eu gosto muito de Kubrick, acho que ele é um dos cineastas que mais me influenciaram, assim, a história de Kubrick. E a galera que eu trabalhei aqui no Brasil também, eu trabalhei com uma galera foda, assim, eu acho que o Guel é um cara que me inspira bastante. Eu trabalhei alguns trabalhos também com o Fernando Meirelles, que é outro cara que me inspira. O Mauro Lima, que é o diretor do Meu Nome Não É Johnny, com quem eu também trabalhei bastante, fiz muito videoclipe com ele, a gente fazia uns videoclipes muito loucos, fomos para vários VMB, fizemos Caetano, fizemos, pô, Titãs, fizemos um bando de coisa juntos, assim, e eu entrei no cinema muito... com referências muito do cinema menos autoral, né? Assim, eu era um espectador comum, assim, né? Eu fui conhecer os grandes clássicos do cinema e e ver os filmes do Fellini e do Truffaut depois que eu comecei a trabalhar com cinema, assim, né? É, então minha trajetória é um pouco ao contrário, assim, né? Mas então eu tenho também filmes, é esse, meus filmes são muito ecléticos, né? Assim, eu tenho filmes de terror, de thriller, de esportes. É, na pandemia eu lancei o 4%, que é um filme também drama, mas de atletismo, filme indie, tem um filme, enfim, de todo. Enfim, lancei um Veloz e Furiosos, né, na Netflix, também há um tempo atrás. Então eu sou bem eclético, assim, né? Quer dizer, eu gosto de filme, de cinema como um todo, também gosto dos filmes autorais, também tenho projetos autorais, mas eu também gosto de um filme de mercado, um filme para conversar com o público. Eu gosto de contar história, sabe? É, para mim, mais do que a forma, né? Tem cineastas que estão ali muito ligados na forma, né? Em revolucionar a forma como se conta o cinema. E eu estou muito ligado em o que eu conto, sabe? Que é mais o meu tesão, assim, no cinema.
Que é a base, né? Na verdade, né? É isso mesmo. É isso.
É. Maravilha. Bom, voltando aqui à nossa programação musical propriamente dita, teremos nessa próxima sequência mais três bandas que rolavam direto na época áurea da Maldita, né, ali no início dos 80, e que também estão presentes na trilha do seu filme, né? Tem o Wild Thing, que ficou muito famosa a partir de outra versão executada ao vivo por ninguém menos que Jimi Hendrix, mas que na verdade pertence ao The Troggs, né, a banda britânica lá das antigas. Eu não imagino nenhuma outra emissora brasileira que tenha tocado The Troggs na sua programação, mas se a Maldita tocou, a gente toca aqui também, né? Teremos também uma música belíssima do Renascença, né, banda que sempre fez muito sucesso no Brasil, até teve por aqui numa turnê recentemente, e vai rolar uma do Barão Vermelho, que não podia ficar de fora realmente, né? O Barão foi uma banda que praticamente surgiu com a Fluminense FM, né, Tomás?
Totalmente, e Barão Vermelho, essa ainda com o Cazuza como vocalista, né, como líder ali da banda. Eles tinham isso, ele veio de uma família, né, de gravadora, né, e teve que ter a Fluminense para servir ali como um trampolim para eles se formarem e conseguirem assinar e gravar e tudo, né, porque tem essa coisa, eles tocaram no Rock in Rio, e o filme mostra, né, eles tocando no Rock in Rio, mas o Legião não tocou no Rock in Rio porque ainda não tinha contrato, né, não tinha gravadora ainda, né, então eles tiveram uma falha de currículo ali, né, do Rock in Rio, ter essa galera, essa geração toda, e não ter tido Legião. E eu nunca tinha entendido até conversar com o Luiz Antônio, que ele falou, não, eles não tocaram lá porque eles ainda não tinham contrato, então legalmente eles não tinham gravador, era uma confusão e acabou não rolando. Mas que é uma pena, né, a gente não ter esse registro histórico.
Pô, lembrado. Pena realmente, cara. Várias bandas, né, ficaram de fora do line-up do Rock in Rio também, por conta desse problema, né, cara? Naquele tempo as coisas eram diferentes, né? Enfim. É, bom, mas vamos lá então, bloco 3 chegando aqui na área. Dessa vez nós vamos de Barão Vermelho com Pro Dia Nascer Feliz, na sequência The Troggs com Wild Thing, fechando com Renaissance, com a faixa que tocou muito, mas muito mesmo no Brasil, até em algumas rádios AM na época, Let It Grow. Vamos lá então, aumentem aí o som, minha gente, que lá vem rock and roll, hein? Só na caixa.
Que eu quis o mundo inteiro acordar e a gente dormir. promete, é tudo em nome do amor. Ah, essa é a vida que eu quis. Procurando vaga, eu moro aqui, a outra ali, no vai vem dos teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo vicente. Me dê de presente o teu fim, pro dia nascer feliz. É, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Todo dia é dia, é tudo em nome do amor. Vaga, eu moro aqui, outra ali, no vai vem dos teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. Me deixe presente o teu fim, pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz, acordar e a gente dormir, dormir, pro dia nascer feliz. Ah, essa é a vida que eu quis, o mundo inteiro acordar e a gente dormir.
Thank you. thing or think you move me. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. You move me.
Torcida Tricolor, futebol, Fluminense e rock and roll.
Bom, minha gente, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, né, dessa edição especialíssima do podcast, na qual estamos batendo um papo com o cineasta Tomás Portela, né, que é quem dirige Aumenta, que é Rock and Roll. O filme se encontra em cartaz nesse momento nos melhores cinemas de todo o país. Trata-se de uma comédia, né, porém tendo como pano de fundo o surgimento da maior rádio rock desse nosso Brasil. Já teve, né, a Fluminense FM. Hoje a gente até encontra no dial, né, algumas emissoras que se dedicam totalmente ao rock, né, como é o caso principalmente da Kiss FM, né, de São Paulo, mas nenhuma delas consegue ter a relevância que teve a Maldita, e talvez a explicação seja não apenas na programação em si, né, mas no entorno, né. Eu quero dizer, nos anos 80, né, como a gente já comentou aqui hoje, né, vivíamos uma situação completamente diferente, não só no Brasil, né, no mundo, era um outro contexto, enfim. E a importância da Maldita, na verdade, e além da música, ela foi uma autêntica avalanche cultural. A Flu FM fez cabeças e acabou ditando o comportamento. A música era apenas um dos itens, né, para que aquela receita de bolo pudesse ter funcionado tão bem. A gente espera que o seu filme, Tomás, possa ter o mesmo sucesso, cara, a mesma relevância que a rádio, que o filme consiga exercer de alguma maneira, algum tipo de influência aí para essa juventude, enfim, que está meio que sem referência, né? Meus parabéns, cara, e muito sucesso aí pro filme e pro restante da sua carreira.
Oh, muito obrigado. Eu espero que esse filme traga, mostre para essa galera o poder transformador do jovem. Como que uma galera muito jovem foi lá e fez o que acreditava, sem recursos, e mudou os caminhos da nossa cultura. O Luiz Antônio era o mais velho da galera, ele tinha 28 anos. Então era todo mundo muito jovem e estava lá com coragem. Não estava esperando chegar os recursos, não estava esperando acontecer alguma coisa, eles foram lá e fizeram, sabe? Eu acho que esse é a grande mensagem, o grande exemplo que o filme traz assim, para as novas gerações, e que eu espero que incentive elas a seguir adiante.
E o mundo atual parece que está implorando desesperadamente, né, Tomás, por uma nova rádio maldita ou alguma coisa parecida. É mais ou menos isso que você falou aí, né?
É isso, alguém sem compromisso com o mercado, compromisso com o rock somente. Eles lá não tinham jabá, não tinha música de trabalho. Na Fluminense tocou uma música que tocava num dia, só ia tocar de novo no dia seguinte. Eles estavam ligados mesmo no musical e no comportamental, muito mais do que no negócio, né?
Exatamente.
Trouxe uma originalidade, uma coisa fresca para eles, né?
Importância capital, tanto é que estamos até hoje falando na Rádio Maldita, né, cara? E a gente aproveita, né, já que estamos próximos aqui do fim do programa, para já te agradecer mais uma vez aqui pela visita, né, cara? Falamos aí sobre o filme, sobre a rádio, alguns detalhes da sua carreira como cineasta. Evitamos falar muito, né, sobre o longa-metragem aí, meio para, né, para evitar alguns spoilers aí, senão a gente também vai acabar levando bronca da galera que ainda não viu o filme, né? E sabemos principalmente, né, Tomás, que a sua agenda deve estar uma loucura por esses dias. Portanto, muito obrigado mesmo por ter topado gravar essa brincadeira aqui com a gente, enfim, mas acho que valeu, né?
Imagina, foi um prazer enorme para mim. Vocês que, porra, estão aí há tantos anos militando pelo rock, né? E militando porque é isso aí. Eu vejo aí o trabalho de vocês. Vejo que é um trabalho de coração, de força e de muito talento, senão vocês juntavam há tantos anos aí no ar, né?
Pô, legal, obrigado, cara.
Legal, brigadão aí. Legal, como o Gustavo já anunciou, o fim está próximo, né? Claro que a gente, antes de encerrarmos de vez o expediente por aqui, ainda vai rolar aquela faixa saideira de praxe, né? E dessa vez escolhemos, claro, justamente a faixa que inspirou o próprio título do seu filme, né, Tomás? Aumenta... Isso aí é rock and roll, do grande Celso Blues Boy, de saudosa memória, pescada de um álbum que também é lendária, né? O Som na Guitarra, lançado em 1984, e que na contracapa tem um texto, inclusive, do Luiz Antônio Melo. Ele que foi um pioneiro do blues e do blues rock no Brasil, especialmente por compor e cantar em português. Enfim, Aumenta Que Isso Aí é Rock and Roll não é nem uma música, é quase que um hino, né, cara?
Não, totalmente, marcou muito, e o Celso também, né, assim, uma guitarra inesquecível, uma pegada inesquecível, e o filme faz uma reverência a ele ali, né, a gente tem a música praticamente inteira no filme.
É, e você comentou há pouco sobre, né, a falha de currículo aí, né, digamos assim, da Legião Urbana fora do Rock in Rio. Celso Busboy também é outro que ficou de fora, deveria ter sido escalado. É, aliás, a gente vê essa moda recente aí, né, das cinebiografias, rolou a do Queen, do Elton John, tivemos também David Bowie, deve estrear aí esse ano, é, né, as da Amy Winehouse e do Bob Marley. Fala-se também numa cinebio do Michael Jackson, é, já estaria começando a ser produzida. É, aqui no Brasil teve aquela do Cazuza, né, de 2004, eu até já brinquei agora há pouco aí, botei uma pilha para de repente um filme do Serguei. É, mas outro candidatíssimo seria o nosso Celso Busboy, né, cara? Tem uma história super interessante, é, enfim, história e repertório musical também. É, você como cineasta aí, ficam essas dicas aí, ô Tomás.
Estamos lutando aqui para bombar esse da Fluminense, para as pessoas entenderem o valor, é, e o desejo que as pessoas têm pelo rock and roll, e a gente conseguir fazer mais coisas.
Exatamente. Aliás, o Aumenta que é Rock and Roll deveria virar um seriado, né, cara? Filme só tá pouco, né, Zedinho?
Com certeza.
Pode falar que tem história pra fazer várias temporadas, assim. O que é, a quantidade de coisa que o Luiz Antônio conta pra gente e que ficou fora do filme, não deu pra colocar porque não cabia mais, é, tá fora do gibi, assim. É muita, 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 muita história boa. É,
várias temporadas aí.
Muito bem. Maravilha. Bem, gente, mas então é isso, fim de papo por aqui, estão fechando de vez as cortinas, prometendo retornar daqui a 2 semanas com mais um Rock Flu novinho em folha, tá falado? Eu deixo um abração aqui pro nosso super convidado de hoje, o cineasta carioca Tomás Portela, outro aqui pro Gustavo, mandando também, claro, saudações aí para todos os nossos ouvintes, até a próxima, valeu.
Valeu, Serginho, valeu, Tomás. Grande prazer, cara.
Valeu, valeu, gente. Obrigado a todos.
Porra. Valeu, valeu, Tomás. Obrigadão aí, cara. Abraço.
Valeu, Serginho. Abração aí. Tchau, tchau.
Tá, valeu, gente.
Saudações a todos aí.
Acordado, sem ter nada o que fazer. Liguei o rádio no meio da noite. O ritmo do som era pesado. Subi o volume e o vizinho gritou: aumenta que isso aí é rock and roll. Aumenta que isso aí é rock and roll. Na cabeça, parada que não dava pra ficar. O guarda noturno, as meninas da esquina, todo mundo que escutou, gritaram mais alto, ninguém segurou. Aumenta que isso aí é rock and roll. Aumenta que isso aí é rock and roll. O ritmo do som era pesado. Subi o volume e o vizinho gritou: aumenta que isso aí é rock and roll. Era como um trem sacudindo a cabeça, parada que não dava pra ficar. O guarda noturno, as meninas da esquina, todo mundo que escutou, gritaram mais alto, ninguém segurou. Aumenta que isso aí é rock and roll. Aumenta que isso aí é rock and roll.
Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.